E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.
Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa, Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito do próprio André Luiz.
Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos, né? Claro, sem eles não teríamos essas oportunidades para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 42, e nós estamos na preleção do governador. Uhum. E no programa passado, nós comentamos o que ele disse, que a gente não pode esperar o adversário em nossa morada espiritual. Anteriormente a gente tinha dito que haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório, e esses trabalhadores...
30 mil,
esses trabalhadores, que são um total de 30 mil, não meçam necessidade de... Não pensem em repouso, não pensem assim, não meçam necessidade de repouso. Claro que vai ter repouso, mas não medir a necessidade. E sem conveniência pessoal, o interesse é de coletivo. Fizemos uma comparação com a instituição do Homem Novo, relatada no livro Os Mensageiros, no capítulo 2, em que Aniceto explica ao Tobias e ao André Luiz que a instituição do Homem Novo, né, o trabalho no Nosso Lar é assim, onde o erro é de todos e ninguém pode tomar para si o acerto que fez. Então, essa, quer dizer, a colaboração mútua com o interesse geral no serviço. Fizemos essa comparação e mais adiante, como nós dissemos, não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Também analisamos isso com relação a ser a morada espiritual nossa, íntima, que a gente tem que se preservar sempre de acordo com a instrução que nós já temos, quer dizer, que essa luz do conhecimento que nós temos, a gente não pode perdê-la, intensificá-la em nós, para que nós estejamos constantemente imunizados, mesmo que seja relativamente imunizados contra as arremetidas do mal. E aí, mais adiante, ele fala que fala da medicina preventiva, né, que é forçoso considerar, porque é uma coletividade para todos, e que em Nosso Lar são mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores, procurando o auto-melhoramento. E aí é por isso que ele está dizendo, que explica perguntando, seria caridade permitir a invasão de milhares de espíritos desordeiros? Até porque ali é uma colônia de refazimento, né? Sempre lembrando disso, e a entrada de desordeiros era muito mais fácil contaminar todo mundo, né? Ia perder todo um trabalho. Isso. Então não é que é a falta de caridade, falamos disso, seria a falta de caridade para quem mora lá. E eles, espíritos, estão aqui em espírito. Eles estão vendo, na realidade, quem é que quer uma melhora, realmente quer. O desordeiro, por enquanto, ele não quer a melhora. É aquele caso da vampira, lá atrás, que nós vimos no Nosso Lar. Quando alguém queria abrir o portão e foram falar com mais experiente, não, olha só, olha bem, perispírito dela. É isso, isso, isso. Na realidade, não é as manchas por si que ela trazia no perispírito, é a sua ainda rebeldia, sua revolta. Ela não queria a melhora íntima, ela queria algum lugar para ficar, para tumultuar, para né?
Continuar desorganizar. Pensando que ela continuava.
Exatamente, então não é esse o caso. E paramos aí, e agora vamos...
Continuamos no...
É
que o parágrafo é bem...
É grande, gente. Né? É vamos começar daqui, ó. Seria caridade... Não, isso nós já lemos. Sei que muitos de vós recordais, vamos começar daí. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós. Mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Então, ele está dizendo aqui, né, e é muito legal a gente analisar isso, por quê? Ele está dizendo assim, olha, Jesus se entregou à redenção, se entregou para os rebeldes, para aqueles criminosos, ele se entregou. Se ele quisesse, ele não seria crucificado, mas ele se entregou. Porque o exemplo dele via mais tarde, dá para nós a mensagem. O que, que eu quero dizer com isso? É assim, todos nós sempre ouvimos falar, Jesus morreu por nós na cruz. E erradamente, em raciocínios passados, nós pensávamos assim, se Jesus morreu por nós na cruz, eu estou salvo. Ele já morreu por mim. E muita gente ainda pensa assim, mas é o que o governador está dizendo, né? Ele não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Se não fosse a entrega de Jesus para aquele sacrifício e o seu ressurgimento dias depois, a mensagem dele teria se perdido. Por quê? Vamos ler aqui um trecho do livro, só um trechinho pequeno, Instruções Psicofônicas, psicografado pelo Chico, o capítulo 6, A Lição da Cruz. É assim, enquanto o Senhor evidenciava apenas o poder sublime de que se via emissário, curando e consolando, poderia parecer um simples agente do Pai Celestial. Mas atendendo aos desígnios do Altíssimo, na cruz da flagelação suprema, e confiando-se à renúncia total dos próprios desejos, afirmou o valor soberano de sua individualidade divina pela fidelidade ao seu ministério de amor universal. Içado a ignomínia por imposição de todos nós que lhes constituímos a família planetária. Aí que vem o ensinamento. Não denotou rebeldia, tristeza ou desânimo, encontrando, aliás, mais forte motivo para estender-nos o tesouro da caridade e do perdão, passando desde a cruz, não mais apenas a revigorar o corpo e a alma das criaturas, mas principalmente a atraí-las para o reino divino, cuja construção foi encetada e cujo acabamento está muito longe de terminar. Então, quando Jesus se entrega, como o governador está dizendo aqui, ele está dando um exemplo de caridade e de perdão. Porque é o que ele fez, perdoai-vos, pais, e que não sabe o que fazem. Então, essa entrega de Jesus aos malfeitores é para nos dar o exemplo de caridade e perdão. Por quê? É beneficência com todo mundo, é benevolência, perdão das ofensas, que é o que nós deveremos fazer um dia, né? Uhum. Aí ele continua.
Quando ele fala aqui também, não entregou o mundo à desordem, porque a vida de Jesus foi nos orientar o tempo todo como proceder enquanto espírito endividados que somos, reencarnados num planeta de prova e expiação. Então, o Sermão do Monte, na última ceia, em todos os momentos que ele encontrava com os discípulos, através das parábolas ou orientações diretas, foi tudo um conjunto de ordenações para que a gente vivesse bem enquanto encarnados, na condição, né, equilibrada ou desequilibrada em que nos encontrássemos aqui na Terra, porque a Terra é um planeta de prova e expiação. Se aqui estamos encarnados, é porque todos nós temos lições mal feitas que precisamos refazer, virtudes que precisamos desenvolver, vícios que precisamos exterminar. Então, ele não, apesar de ter se entregado, ele não deixou o mundo, né, entregue à desordem. Muito pelo contrário. Ele deixou várias orientações para que a gente vivesse melhor, não é? E muito menos ao aniquilamento, porque apesar dele ter se entregue, ter desencarnado, né, saído do corpo físico, ele continua velando por todos nós. As coisas acontecem no mundo com a permissão dele. A gente não pode se esquecer disso.
Ele é o governador.
Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Então, ele continua nos protegendo. Se as guerras continuam acontecendo, é porque a gente ainda é violento. A gente ainda não se cansou disso. Porque mesmo nos, como o governador diz, nós, aqui encarnados na Terra, quando a gente não está brigando de fato, a gente está brigando na mente, no coração. Então, a gente ainda é violento em todos os sentidos, né? As nossas primeiras reações é de ataque e não de defesa. Então, ele se entregou, mas o mundo não está entregue à desordem e nem ao aniquilamento.
Então, vamos lá. Aí continua... Aí ele continua o raciocínio, todos, né? Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Então, quer dizer, isso falando de uma abrangência, nossa morada, né? Nossa morada, né? Não podemos entregar, mas o sacrifício individual, sim. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Olha o que ele está falando. Todo o mal como desperdício de energia, porque a energia podia ser canalizada para o bem. E todo crime como enfermidade da alma.
É muito importante essas
porque
duas definições.
Porque todo crime é enfermidade da alma. Quem está doente é a alma. E aí é que está novamente voltando àquela questão da luz do conhecimento, que ele fala aqui, que a gente relatou anteriormente, do livro Caminho, Verdade e Vida. Se o malfeitor soubesse o que vai lhe acontecer no futuro pelo que ele está fazendo, não é? Ele não faria, ele ia retroceder. Por quê? É o conhecimento. Até o dia que a alma dele ficar... Porque a alma está doente. Porque o conhecimento intelectual é que engendra o moral. E no questão da doença da alma, quando eu estou doente, eu sei o remédio que eu vou tomar, eu tomo e fico bom. Quando eu não estou doente, eu nem o remédio tomo. Então, essa questão da doença da alma é muito importante. É. Quer falar, David, alguma
coisa? Quero, sim. Quando o governador fala da questão... que eles, claro, que eles interpretam o mal como desperdício de energia, por que que ele diz isso? Porque, na realidade, todo mal vai ser corrigido pela lei de causa e efeito. A gente só está perdendo tempo quando faz o mal. Porque cedo ou tarde na Terra ou em outro mundo, né, mais primitivo, igual à Terra, a gente vai ter que ser corrigido, a gente vai se corrigir, vão nos corrigir. Então, por isso que ele diz assim, é um desperdício de energia, né? Quer dizer, a gente gastou uma energia planejando mal, executando mal, mas não vai ter jeito, a lei de causa e efeito pega, é uma lei de Deus, é a lei de ação e reação. É aquilo que Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Então, quando a gente... Olha, é maravilhosa essa definição, né, do governador, do mal. O mal é desperdício, né? O mal é um desperdício da nossa energia mental, da nossa energia emocional. Porque daqui a pouco ela vai ser corrigida e aí a gente perdeu um tempo danado, né? Gastando o que a gente podia usar no bem, no bem para nós e para os outros, a gente usou para o mal. E está desperdiçando é tempo, porque querendo ou não, todos nós, a nossa fatalidade é o bem. Agora, o jeito que a gente vai chegar lá é por nossa conta. Mas vai ter uma hora que a gente vai se cansar de fazer o mal. Por quê? Por que que a gente vai se cansar? Porque nós somos filhos da luz, filhos do bem. A gente está afastado dessa energia, não é? Essa energia de luz, de bondade. Tem uma hora que a gente vai perder as forças, tem uma hora que a gente vai perder o interesse. Uma hora chega. O livro Libertação mostra bastante isso. O Gregório, que é esse espírito que vai ser ajudado pelo Gúbio, e que o André Luiz vai estar junto no, nesse trabalho, nessa tarefa, ele está afastado, vamos dizer assim, de Deus, afastado da divina presença, para mais de 500 anos, 700 anos. A mãe espiritual dele é que há pouco mais de 50 anos, começa a perceber nele uma mudança. Né? Começa a perceber nele um tédio. Ele já está meio cansado, ele já não está sentindo prazer.
Olha, a misericórdia do Espírito Superior. Ela começa a ver nele um tédio do que ele está fazendo.
Ele
não,
já
não é que ele está bonzinho.
Não, ele já não está mais sentindo prazer que sentir fazer o mal. Então, não é um desperdício de tempo? Olha como é que o governador de energia e tempo também. Olha o que o governador está falando. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia. Então, Gregório, lá do livro Libertação, esse espírito, olha quanto que ele gastou de energia planejando o mal, agindo no mal, sim, pensando no mal, e agora se cansou, porque só o bem é verdadeiro, o mal é a ausência do bem, então o mal em essência não existe, ele é apenas, né? O não cumprimento da lei de Deus, o não cumprimento do bem, e o governador está coberto de razão. Essa definição é maravilhosa.
Ele fala
todo
que
mal é
desperdício de
energia.
Só que aí, quando a gente começa a despender muito energia, todo crime como enfermidade da alma. Como a gente desperdiça muito energia, não é? No mal, e aí, consequentemente, adoecendo cada vez a alma, que ele está falando aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Santo Agostinho tem no item 19, Allan Kardec coloca uma mensagem de Santo Agostinho no item 19, que é o mal, que é o que está falando aqui, né? O desperdício de energia e o remédio. Qual o remédio do mal? Aí ele vem dizendo, o capítulo é muito bom, o trecho, muito bom. Ele vem dizendo que o mal é o sofrimento. Aliás, desculpa, o remédio do mal é o sofrimento com resignação.
Ah, é o remédio eficaz.
Mas é o remédio que resolve. É o remédio que resolve.
É, o remédio é a dor.
Não é o sofrimento pelo sofrimento, é só doer, não. É com resignação, ai meu Deus.
Não, esse é o que quer se curar.
Exatamente, mas é esse que cura.
É
esse que cura.
Na realidade, olha só.
Que é o que ele diz aqui, deixa eu só ler o trechinho, ó. Ao invés de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a parte da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Então é isso. O mal e o remédio é o item lá.
O remédio é a dor. Então como é que você vai se curar da sua enfermidade da alma? Porque o remédio apesar que tem, às vezes, um pouco de dor mesmo para a gente ser curado, né? A dor física.
Como é que fala? Mas a dor que mata da alma.
Como é que fala? Não, o que aperta, segura, o que arde, cura.
O que arde, cura. É, então, ditado desse, antigamente.
Então, qual é? Já que todo crime é enfermidade da alma, como é que a gente vai curar a nossa alma? Com a irmã dor.
Com a irmã dor.
Não tem outro jeito. Agora, ela vai chegar sempre. Agora, a gente querer aproveitá-la ou não, sem queixar, sem blasfemar, aí você realmente se curou.
Aí é o remédio real.
Aí é o remédio, mas
curou. Senão não curou.
A dor vai chegar,
senão
vai.
Ela chega de novo. De
outro jeito. Sim, ela vai se
agora, repetir. Isso não é, porque é assim, não tem nenhum, todos os espíritos superiores, todos, que a gente conhece, nenhum deixou de sofrer. Nenhum, não tem. É martírio, sofrimento, perseguições, calúnias, etc. Dor física, então, tal. Mas é diferente o sofrimento deles. Dói, dói, mas é diferente, porque é com resignação, é com amor, é com amor. Por que é com amor? Porque eles têm na consciência deles que eles têm uma missão a cumprir de exemplo para nós. É como fazer assim, dói, mas é diferente. A maternidade, a dor do parto. Não dói? Dói. Mas é diferente, não é? Dando a luz, dando uma vida. Então, a dor, assim,
é a dor para o bem maior.
Para o bem maior, é diferente. Então, é isso que o Santo Agostinho está falando aqui. Sofrido a prova com fé, amor e resignação. Então, complementando o que o governador disse aqui.
Sim.
Vamos continuar mais um pouquinho. Não dá tempo.
Entretanto
que eu vou achar. E vamos lá. Entretanto,
nosso lar.
Entretanto, achei. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Yeah. Isso serve para muita coisa.
Para tudo.
Porque nós temos vários patrimônios, todos, tudo que aquilo que a gente possui é patrimônio divino. Divino. O que é nosso realmente é o nosso pensamento. Né? É aí que mora o livre-arbítrio, conforme os espíritos explicam a Allan Kardec. É aí que não pode pôr peias, não pode frear. É aí que mora o nosso livre-arbítrio. Nós pensamos o que quisermos. E realmente o pensamento. E o pensamento é matéria. A gente já sabe disso. Não é? O livro dos espíritos está aí embaixo. O pensamento é matéria. Então, o restante, tudo é patrimônio. E nós que estamos encarnados, são tidos como empréstimo. A casa que eu comprei, que eu trabalhei, eu comprei, é um empréstimo. O trabalho que eu, o trabalho que eu consegui, uma remuneração para fazer a casa, foi uma concessão divina, de um empréstimo. A família na qual eu encarnei, mesmo que eu reclame dela, é, uma concessão, é a melhor que Deus me emprestou para minha, para o meu progresso. O corpo que eu estou morando provisoriamente é minha última residência, é um empréstimo. Então é o que ele está dizendo aqui, ó. Quem precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Livro Ação e Reação, capítulo Sanções e Auxílios. Está lá explicado. Então, temos que saber preservar para podermos ser dignos de usufruir. Estamos muito longe ainda de um Francisco de Assis da evolução. Mas quando ele desencarna, ele abraça e beija o irmão jumentinho dele, que era o corpinho que Deus deu, que emprestou a ele, e pede desculpa e perdão a Deus por ter nos judiado tanto. Mas é diferente. O corpo dele se desgastou pela missão do bem de amor que ele teve. Aí é outra coisa, que não é a maioria, não é o caso da maioria de nós. Então tudo nos é emprestado, tudo. O nosso carro, a nossa casa, a nossa família, o nosso corpo. Tudo é patrimônio divino que eles nos concedem, nos empresta para a nossa evolução, o nosso progresso. Se é empréstimo, é o que o governador está dizendo. Devemos lutar com todas as forças do coração para preservar.
Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Isso é uma lei que existe, não é? A gente sabe disso. Se a gente não preserva o nosso corpo, né, cuidando dele, a gente está arriscado a desenvolver uma enfermidade. Se a gente não preserva o nosso lar, cuidando, né, se esforçando para que tudo, né, ande a contento, a gente não pode usufruir de uma harmonia que a gente não cultivou. Então, isso é uma lei, né? É a lei que você só colhe o que planta. Se você cuidou, você vai usufruir dessa condição, não é, de cuidado, de tranquilidade, de harmonia. Se você não cuidou, então é o que ele está dizendo. A gente precisa cuidar da nossa colônia espiritual, porque a gente precisa prevenir para que depois não aconteça o pior. Então, ele está exortando a todos os moradores do Ministério da Regeneração que cuidem não só da colônia, mas também, de alguma maneira, dos seus pensamentos e das suas emoções, para que elas não possam ser contagiadas com o medo e com o desequilíbrio, tanto dos espíritos que habitam o umbral, como também os encarnados que estão vivenciando essa época tão turbulenta que é a Segunda Grande Guerra Mundial. Mas chegamos ao fim.
Já chegamos ao fim.
De mais um programa, não é isso? Então, no próximo programa vamos continuar, porque esse assunto é muito interessante. E No próximo programa, antes da gente começar a leitura propriamente dita do capítulo que nós estamos estudando, vamos ao Livro dos Espíritos entender umas coisinhas sobre os flagelos destruidores. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.